Este é o podcast de Canal África. Podes também acompanhar Canal África através do canal da rádio na DSTV 802 e Satellite POS 10.
Agora vamos falar de São Tomé e Príncipe, onde a Ação Democrática Independente ANDI venceu as eleições legislativas de domingo em São Tomé e Príncipe. Partido liderado por Patrícia Trovoada diz que a demora na divulgação dos dados é muito grave. E para comentar sobre estes últimos acontecimentos políticos no arquipélago, temos em linha Celso Soares, analista político luso-santomense. Muito boa noite, Sr. Celso.
Muito boa noite, minha cara amiga, colega, é bem disposta. Espero que desse lado esteja tudo bem e que o sol esteja do seu lado também.
Muito bem, obrigada. Obrigada pelos votos. Sim, sim. E que análise faz em torno desta vitória do ADI nestas eleições legislativas?
Foi uma vitória, no meu ponto de vista, justa, na medida em que os pressupostos que andavam à volta da preparação das eleições parecia-me muito bem conseguida estrategicamente pelo líder do ADI. Há uma coisa que é muito importante nós percebermos, que nós para, se calhar ainda não se percebeu isso nas nossas Áfricas, sobretudo, nós para fazermos seja que trabalho for, não precisamos de estar presentes, de viva, de cor, presente, às vezes até podemos estar do corpo presente, mas não precisamos estar ali efetivamente, porque se nós soubermos delegar, se nós soubermos delegar funções, distribuir tarefa, e se efetivamente houver uma boa coordenação, o nosso trabalho, sendo a equipa, será bem sucedida. Esta foi, na minha opinião, o trabalho mais bem conseguido em São Tomé e Príncipe por um líder como o Patrícia Trovoada. Contra, efetivamente, os outros que com ele concorreram, estamos a falar de 11 partidos e movimentos políticos juntos que foram à corrida para ocuparem o lugar de liderança, aquilo que foram as eleições legislativas, autárquicas e autónomas, para a região autónoma do Príncipe. Ora, essa corrida que, na minha opinião, 11 partidos para um país de 1.001 quilómetros quadrados e com uma população de cerca de 200 mil, não há aqui um dado real atualizado sobre o número da densidade populacional no país, comparando entre fora e dentro, eu posso dizer que quando olho para um país de dimensão, por exemplo, de Angola e alguns países da Europa, eu vejo que 11 partidos é demais para um país como São Tomé e Príncipe, para um arquipélago que luta com as suas dificuldades de vida e que muitas das vezes nós não sabemos se conseguiremos efetivamente suportar os custos, né? Então andamos aqui nessa bola de eu não estou satisfeito com um partido, crio o meu. Ou seja, vamos andar numa lógica de partidos e sempre partidos ficamos e mais partido ainda ficamos com essas criações que criam aqui no fundo uma fragmentação social, porque acabamos por aqui perceber que isso divide famílias, divide amigos, divide relações que vão se crescendo de geração em geração. Portanto, vamos estando cada vez mais partidos, né? É nesse sentido que eu quero me referir. Ora, essas eleições onde o ADI é o líder, parece-me que o feitiço virou-se contra feiticeiro. Essa é a lógica, porque nós estamos a assistir praticamente o que aconteceu em 2018. Há uma instituição responsável por estes trabalhos eleitorais que demoram, que deverão ter um tempo limite para fazer a publicação. Nós, por exemplo, em Portugal, que é um país extenso, né, com uma dimensão maior de serviço, com coisas mais complexas, consegue mostrar o resultado em menos de 24 horas, pelo menos provisórios, e depois a Comissão Eleitoral fazer o apuramento final. Nós levamos dias, até hoje, terça-feira 27, para uma eleição que foi realizada no dia 25 de setembro. Isto, no meu ponto de vista, é desagradável. Desagradável para a comunidade, para os países, desagradável para toda a sociedade, porque começam a surgir dúvidas. E isto é que deu aso, isto é que foi uma das situações criadas há uns anos atrás, em 2018, que fez com que houve queima de viaturas, houve situações, porque o povo está interessado em conhecer o seu trabalho. Então nós temos que, é a mesma coisa quando nós fazemos um teste na escola. Fazemos um teste e estamos à espera do resultado. E ele tem que ser em tempo útil. É nessa lógica. Saímos do resultado e percebemos que pela primeira vez em São Tomé e Príncipe dá-se a oportunidade à diáspora eleger os seus representantes. Fica aqui a sensação da minha parte, enquanto analista, de que os representantes vindos dos partidos não estavam nenhum deles preparados.
Sim.
Porque a da campanha que foi se fazendo pelas redes sociais, ficou a sensação de ideias vindas de cada um dos candidatos e não dos partidos.
É.
Isso é um. Dois. E que os partidos não estavam tão bem alinhados com os seus próprios candidatos na diáspora. As mensagens que foram passando de pessoas para pessoas não eram tão certeiras quanto de que as pessoas eram indicadas pelos partidos para serem candidatos. Ficou a sensação de que as pessoas é que iam concorrer, quando por detrás dessas pessoas estavam partidos.
Sim,
então é preciso que se passem mensagens corretas para que uma próxima vez os da diáspora saibam que estão a votar nos partidos, não nas pessoas. E ficou aqui um desfasamento entre pessoas e os partidos e a vontade popular. Portanto, houver oportunidade de se rever essa Constituição para que haja oportunidade de os independentes concorrerem ou que pelo menos haja uma concertação, provavelmente haverá uma maior... O Estado de São Tomé sairá mais bem sucedido do que agora.
Sim, sim. E que comentário faz em torno do presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros, ter remetido a distribuição de mandatos para o Tribunal Constitucional?
Olha, eu seria aqui um advogado sem pasta para ter que justificar essas palavras com essa sua questão, porque não conhecendo daquilo que é de jurisdição... Mas, de forma empírica falando, eu acho que remeter um resultado, quando ele diz que vai remeter ao Tribunal Constitucional, não me parece bem. Não me parece bem porque é a Comissão Nacional Eleitoral quem deve ditar os resultados e remeter a decisão final ao Tribunal Constitucional para validar, porque não é o Tribunal Constitucional que faz os resultados. Isso é que me está claro. Mas o que o presidente da Comissão Eleitoral deixa transparecer, estou a falar da minha apreciação, atenção,
sim, sim,
é que é o Tribunal Constitucional que vai dizer os resultados. Não é o Tribunal Constitucional que tem que dizer os resultados. É a Comissão Nacional Eleitoral que dita os resultados e o Tribunal Constitucional vai sim dizer, sim senhora, de acordo aos pressupostos, conforme as normas, conforme os requisitos e daquilo que está plasmado na Constituição ou no regulamento, como se queira, eu não conheço bem os instrumentos jurídicos para poder falar da jurisprudência, né? Então, aqui parece-me que há uma fuga de responsabilidade. A sensação com que eu fico, atenção,
sim,
parece-me haver aqui um escape. Isso é uma oportunidade que foi aberta para que o presidente do Tribunal Constitucional possa se distanciar das suas responsabilidades em dizer claramente o número de mandatos. Mas nós sabemos, daquilo que é público, o que vai se aventando por aí, de que há aqui resultados como, por exemplo, deixa-me aqui referir-me, por distritos, por exemplo, da Água Grande, não vamos aqui dizer tudo isto, o número de mandatos por distritos, porque é extenso, mas podemos dizer que nós temos o ADI, que aventa, em algumas informações, dizer ter 30, outros 31 mandatos, e termos aqui o MLSTP com 18, isto é que não foi alterado, isso parece coincidir, essa informação parece coincidente com muitas outras, é que na verdade, naquilo que está explícito, é que o MLSTP terá 18 mandatos desde o início da noite que começaram a possibilitar os resultados provisórios. O ADI que anda aqui oscilado entre, oscila entre os 29, 30 e 31. Portanto, nós não sabemos até então, na verdade, quantos mandatos terá o ADI nessas eleições.
Sim,
portanto,
sim.
E eu questiono, por que será? Por que será? Sabendo que ainda vamos a tempo dos jogos dos bastidores, quando eles funcionam no período pós ou pré-eleitoral, que é coligação. Eu fico aí com a sensação de que haverá aqui ainda alguns jogos de bastidores. Se efetivamente o ADI tiver 29, 28, aqui à volta dos mandatos, estão-me a dizer que provavelmente abre-se aí precedência para algum casamento parlamentar. E havendo aqui casamento parlamentar, o ADI, que maioritariamente é vencedora dessas eleições,
sim,
terá aqui alguma engenhoca a fazer. Portanto, eu aproveito o momento para dar os parabéns a um partido muito especial. Digo especial porque vê-se um crescimento e uma maturidade. É um movimento de Caué, é um movimento de cidadãos de Caué, que em pouco tempo deu um salto qualitativo. É. Para quem conhece o distrito de Caué em São Tomé e Príncipe, é um distrito com poucas condições, é um distrito predominante por pescadores, pessoas que lutam diariamente, que na verdade eu achei muito positivo essa cidadania distrital, que na minha opinião é um crescimento para o desenvolvimento do país. A região sul do país cresceu a ponto de, com ele, nascer mais 2 deputados. É um significado enorme. Dar os parabéns a eles, porque é um trabalho feito que, de raiz, consegue-se perceber a maturação de um grupo de cidadãos que começam, a partir da cidadania, crescer com responsabilidade. E todos os outros são outros que nós já conhecemos como tradição, MLSTP, e conhecemos que outros partidos que vieram fragmentados do próprio MLSTP, e o Muda, tanto o Muda como o Basta, que vieram afunilar mais ou criar uma situação confusa e difusa. Nós não sabemos se o PCD a partir deste momento existe ou não. O PCD, como um dos partidos pós-período de multipartidarismo, parece-me perder-se no meio de todos esses que agora acabam de nascer. O MDFM, que acaba por ser completamente perdido na sociedade são-tomense, que veio do Fradique de Menezes, que na altura, enquanto líder, era um partido com muita visibilidade, perdeu-se, e nós começamos a ver aqui novos fragmentos vindos de descontentamentos partidários.
E essas foram as palavras de Celso Soares, analista político Luso São-Tomense, falando do Canal África.
Esse foi o podcast Canal África, na perspectiva africana.